Você está ouvindo o especial Crimes na Internet.
O Senado brasileiro deve votar neste ano o projeto de lei que define novos tipos de crimes e as punições para quem os comete. São os crimes de internet, que vão desde a clonagem de senhas para desvio de dinheiro de contas até a pedofilia e a indução ao suicídio. O tema é muito complexo porque envolve a discussão sobre os limites de ação das autoridades num sistema que não tem fronteiras e que nasceu para ser democrático. Dependendo de quem discute o assunto, a preocupação chega até às garantias individuais do cidadão. Várias propostas foram apresentadas nos últimos 10 anos para classificar e combater os crimes cometidos através da rede mundial de computadores. Por causa da polêmica em torno do tema, o Senado juntou projetos aprovados na Câmara e outros apresentados pelos próprios senadores e designou o senador Eduardo Azeredo para ser o relator de um substitutivo, ou seja, um texto geral que incorpore e unifique as propostas existentes. O texto já foi aprovado nas comissões de Educação e de Ciência e Tecnologia do Senado e ainda precisa passar pela Comissão de Assuntos Econômicos antes de ser finalmente votado pela Comissão de Constituição e Justiça e então seguir ao plenário. Mesmo assim, a Câmara terá que dizer sim às modificações feitas pelos senadores para que então a matéria vá à sanção presidencial. Pelo projeto, serão considerados crimes, entre outras coisas, difundir vírus ou códigos maliciosos pela rede, violar banco de dados e falsificar cartões de crédito ou débito e outros dispositivos eletrônicos de armazenamento de dados. Quem explica é o relator, senador Eduardo Azeredo.
São 13 novos tipos de crimes que estão sendo descritos e essa descrição ocorre em 8 leis, 8 instrumentos legais, como a lei de processo penal, o Código Penal em si, o Código do Consumidor, a questão da Lei Afonso Arinos para prever os crimes de racismo, o Estatuto da Criança e Adolescente para prever essa questão da posse de material pornográfico, de pedofilia. Então, esses 8 instrumentos, com essas 13 novas tipificações, é que compõem o mérito principal do projeto.
O texto também obriga as provedoras de acesso à internet a guardar, pelo prazo de 3 anos, as informações dos usuários. Essa é uma reivindicação antiga de órgãos como a Polícia Federal, que precisam do registro para identificar os autores de crimes na internet. O registro traz, por exemplo, o IP da máquina, que é um código que permite a comunicação entre os computadores. Esse protocolo é fundamental para descobrir de onde partiu determinada ação na web. E é aí que começa a polêmica em torno da matéria. Representantes da Associação dos Provedores e também de organizações que trabalham pelo bom uso da internet criticam esse dispositivo do projeto. O presidente da Abranet, que reúne as empresas provedoras, considera que o setor terá que investir muito dinheiro para cumprir as determinações e que o custo acabaria doendo no bolso do internauta. Além disso, segundo a Abranet, o projeto prejudica o esforço de inclusão digital, já que poderia forçar a redução dos investimentos para levar a internet aos locais mais remotos. Outros representantes do setor acham que o projeto pode facilitar a censura na rede mundial de computadores. O relator do projeto no Senado discorda dessa opinião. Para Eduardo Azeredo, o texto atual não cobra do internauta mais do que ele já precisa detalhar para se conectar à rede.
Não existe nada de atentado à privacidade, não existe censura à internet, as pessoas vão continuar usando o computador do mesmo jeito que usam hoje, não tem que fazer nenhum cadastramento adicional, a não ser o cadastramento inicial, quando contratam o provedor de acesso, e de maneira que não haverá gravação do conteúdo das mensagens ou do que é feito na internet, isso apenas quando autorizado pela justiça, nos mesmos modos que acontece com a telefonia. Então o projeto já está hoje, eu considero, bem adaptado.
Para a especialista em crimes na internet, a advogada Patrícia Peck, não restam dúvidas quanto à responsabilidade das provedoras sobre a guarda dos dados fornecidos pelos clientes. Ela acredita que depois de 10 anos de debate, a matéria está muito próxima do ideal, inclusive já atende ao que é exigido pela Convenção de Budapeste.
O projeto de lei, né, atual, com as revisões e ajustes que foram feitos, ele já está bem elaborado no sentido do que é necessário para atender até a Convenção de Budapeste, que é a Convenção Internacional sobre Crimes Cibernéticos, né? Então, já com os pressupostos que se verifica para que seja feita a análise de autoria dos criminosos, investigação dos casos, até mesmo a punição.
A advogada Patrícia Peck concorda, no entanto, que os pontos mais delicados do projeto são os que se referem à identificação do usuário e à guarda das informações de acesso pelos provedores.
Ou seja, como saber quem está na internet, que isso é essencial na área criminal, a prova inequívoca de autoria, e também o tempo de guarda dessas provas eletrônicas, principalmente por parte dos provedores de acesso de internet e dos provedores de e-mail, porque muitas das investigações acabam envolvendo a análise de informações de logs, de IP, de registros, né, do acesso de uma caixa postal ou de acesso a um site na internet, e atualmente não há uma lei específica que determine um prazo de guarda, como já há em outros países.
Patrícia Peck lembra que, em alguns casos, as autoridades demoram meses e até mais de um ano para notificar os provedores. E quando isso acontece, os dados já foram apagados do sistema, o que inviabiliza a investigação. No próximo bloco, vamos entender um pouco mais sobre o que pode mudar na investigação policial no Brasil a partir da aprovação de uma lei contra os crimes cibernéticos. Voltamos já.
Você está ouvindo o especial Crimes na Internet.